Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Tremers em ação pela saúde. No sinal, 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha, mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Após aprovação pela Câmara, a proposta que altera o Código Nacional de Trânsito depende apenas da sanção do presidente Bolsonaro para entrar em vigor. Mariana Secon.
E assim que for sancionada e publicada no Diário Oficial da União, as novas regras começam a valer 180 dias depois. Uma das mudanças aumenta para até 10 anos o prazo máximo da validade da carteira de motorista. 10 anos, portanto, para condutores com menos de 50 anos. Se o condutor tiver uma idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos, o prazo máximo de validade será 5 anos. E aqueles condutores com 70 anos ou mais terão como prazo máximo 3 anos. Os condutores com 70 anos ou mais terão um prazo máximo de 3 anos. Outras mudanças também foram aprovadas, como a obrigatoriedade do uso de cadeirinha para o transporte de crianças de até 10 anos que ainda não atingiram 1,45 m, regras para a circulação de motocicletas entre os veículos quando o trânsito estiver parado ou lento e também um aumento no número de pontos para a suspensão em razão de multas da Carteira Nacional de Habilitação. Por fim, um outro ponto bastante importante é que em casos de lesão corporal e homicídio causados por motorista embriagado, mesmo que sem intenção, a pena de reclusão não pode ser substituída por outra mais branda que restringe direitos.
Direto ao ponto, Daniel Escola.
Tem mais avanços do que retrocessos nas mudanças aprovadas no Código de Trânsito Brasileiro. Faz sentido estender o prazo de validade para a carteira de habilitação para 10 anos. A obrigatoriedade da cadeirinha fica mais clara e está mantida. Até a pena para motorista que provoca homicídio de trânsito não poderá mais ser convertida em pena alternativa. A suspensão da CNH fica mantida em 20 pontos, mas se cria uma gradação agora de 20, 30 e 40 pontos. Bom, se decidir sancionar as mudanças, o presidente Bolsonaro vai permitir o aperfeiçoamento das leis de trânsito brasileiras.
Brasil tem mais 836 mortes por coronavírus. Total chega agora a 138.108. Número de infectados no país desde o começo da pandemia é de 4.591.604 pessoas. No Rio Grande do Sul foram mais 63 óbitos, o que eleva o total a 4.472. Estado contabiliza 177.485 casos da doença, com percentual de recuperação de 92%. Deputados do Rio de Janeiro votam hoje o impeachment do governador afastado, Silvana Pires.
A Assembleia Legislativa decide se abre processo de crime de responsabilidade contra o governador afastado Wilson Witzel, acusado de crimes de corrupção na área da saúde. Para dar prosseguimento ao processo, são necessários pelo menos 47 votos dos 70 deputados. A expectativa de que a sessão possa se estender por mais de um dia, pois cada um dos 25 partidos pode falar por até uma hora. Wilson Witzel também poderá fazer sua defesa oral por uma hora. A votação será nominal quando cada deputado diz como pretende votar. Se o impeachment for aprovado, o caso então será analisado por um tribunal misto formado por 5 deputados e 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que terá até 120 dias para decidir se houve ou não crime de responsabilidade.
O Ministério da Economia prevê rombo de 861 bilhões de reais nas contas públicas neste ano. Previsão anterior indicava rombo menor, de 787 bilhões. Situação é consequência do aumento das despesas e da queda na arrecadação provocada pela pandemia de coronavírus. Contrato das lombadas eletrônicas é novamente renovado em Porto Alegre. Josimar Farina.
Contrato entre a EPTC e a COP Tecnologia foi renovado mais uma vez. Desde setembro de 2016, a empresa é a responsável pela instalação e a manutenção das lombadas eletrônicas de Porto Alegre. A medida evita o desligamento dos controladores de velocidade. Ao todo, são 64 faixas de trânsito monitoradas na capital. A ampliação do vínculo foi prorrogada por mais um e último ano. A partir de 2021, a EPTC precisará realizar nova contratação, como vem fazendo com os pardais instalados na cidade.
Mais um dia de sol, céu azul e temperatura baixa, 10 graus com sensação de 8 lá fora. Cléo Kuhn, quais são as perspectivas aí, a previsão para as próximas horas?
O tempo continua sem chuva mais cedo, mas tem algumas nuvens. É bom sempre salientar que tem uma situação assim de umas nuvens brancas, branquiçadas no céu aqui na capital nesse momento. Elas vão continuar ao longo do dia, porque elas só indicam que está entrando um pouco mais de umidade no estado do Rio Grande do Sul. Isso não indica chuva. E a expectativa é de que a gente mantenha a temperatura na casa dos 26 graus hoje à tarde. Então, uma tarde um pouco mais aquecida, pena que depois esfria muito rapidamente, porque a atmosfera está seca, então ela recebe o aquecimento, mas ela perde esse aquecimento rapidamente. Vai ter de novo um pouco de vento, com maior ou menor intensidade, é só o que se discute com relação ao vento no período da tarde, a intensidade dele, mais nada. E a tendência de manter um comportamento de tempo mais seco ainda para amanhã e depois, principalmente porque na quinta e na sexta-feira, além do tempo seco, está entrando mais massa de ar quente e as temperaturas vão subir um pouco mais. Hoje ainda tem sensação de frio à noite em todo o estado do Rio Grande do Sul. Amanhã a situação começa a se modificar um pouco, já que o aquecimento vai ser mais intenso aqui no estado. Portanto, é só aproveitando os dias úteis dessa semana que tem previsão de tempo seco, porque durante o final de semana, todos os prognósticos apontam pancadas de chuva para o sul do país.
Desrespeitando o distanciamento, é? Fácil pensar só em você, hein? Não seja imprudente. Cremers, em ação pela saúde. Vamos agora com as informações das ruas, as informações do trânsito. Tiago Bittencourt.
Aumentou, viu, o movimento nas ruas e avenidas de Porto Alegre. Já tem congestionamento na Protásio Alves, saída do Caminho do Meio, também na Oscar Pereira, próximo à Rua da Gruta, e também na Assis Brasil, próximo a Bernardino Silveira Amorim. A EPTC não registra acidentes em atendimento agora. Na região metropolitana, tem lentidão já na RS-118, na saída ali próximo à BR-116. Acessos a Porto Alegre, por enquanto, fluindo bem, sem registro de congestionamento. No litoral, segue uma carreta carregada de bobinas de inox tombada na Freeway, no trecho de Santo Antônio da Patrulha. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, somente danos materiais. Veículo está no acostamento, na altura do quilômetro 23, no sentido litoral capital. Amanhecer bem bonito, temperatura já amena, viu, Macedo? Já não faz tanto frio, mas há relatos de neblina, principalmente na rodovia do parque, no trecho de Esteio.
Empresa de componentes eletrônicos do Japão lança a lâmpada ultravioleta capaz de matar o coronavírus sem ferir os olhos ou a pele. Equipamento deve ser usado para desinfecção de espaços movimentados, como vagões de trens, elevadores e salas de espera. Especialistas em saúde vinham alertando a população para não utilizar as lâmpadas ultravioletas comuns para proteção contra a Covid-19, porque elas podem provocar câncer de pele e danos aos olhos. Ministério da Defesa abandona momentaneamente planos para compra de satélite de monitoramento do desmatamento. Kathleen Moreira.
Esse satélite, que custaria 145 milhões de reais e que provocou uma polêmica, porque o anúncio da compra desse equipamento enfrentou críticas, já que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais já fornece informações que também auxiliam no combate ao desmatamento na Amazônia. O órgão sofre com sucessivos cortes no orçamento e a Associação de Servidores de Carreiras Ligados ao Ambiente, que afirmaram que esse novo satélite teria o objetivo de esvaziar as suas funções. Essas informações são publicadas pelo jornal Folha de São Paulo, que diz que a desistência da aquisição se deve à redução no orçamento de 2020, na ordem de 430 milhões de reais para o Ministério. Isso foi solicitado pela Junta de Execução Orçamentária. A defesa encaminhou a sua proposta para corte ainda na sexta-feira. Ela inclui a aquisição do primeiro satélite do projeto Lessônia 1, cujos recursos viriam do fundo da Lava Jato, que é feito por meio de recursos que vêm da Petrobras. Esse fundo, aliás, dispõe de 530 milhões de reais, que devem ser destinados exclusivamente para a preservação da Amazônia, e a compra desse satélite consumiria, portanto, mais de um quarto desse total.
Corrida Internacional de São Silvestre é adiada pela primeira vez em 95 anos de história. Prova marcada para 31 de dezembro em São Paulo foi reprogramada para 11 de julho de 2021, em função do quadro de incertezas gerado pela pandemia. Cremers em ação pela saúde. Tem Grenal hoje à noite. Tem mais brasileiros na Libertadores. Tem também destaques da Copa do Brasileirão. Tudo isso para você. O seu cardápio, Bertoncello.
É isso, Macedo. Mais uma daquelas super quartas-feiras de futebol. Primeiro porque tem clássico Grenal no estádio Beira-Rio às 9h30. Clássico de número 427 pela quarta rodada do Grupo E. Antes disso, às 7h15, tem um Atlético Paranaense contra o Colo-Colo na Arena da Baixada em Curitiba. E também o Palmeiras às 9h30 no Paraguai, enfrentando a equipe do Guarani. Ontem também pelo torneio, o Flamengo, mesmo desfalcado, venceu o Barcelona em Guayaquil por 2-1 e ficou próximo da classificação. Já o São Paulo perdeu para a LDU em Quito por 4-2 e com duas rodadas de antecedência está praticamente eliminado. Na Copa do Brasil, destaque claro para o Juventude, mesmo perdendo em Alagoas para o CRB por 1-0, no agregado 2-1 para o time da Serra Gaúcha, que está classificado para as oitavas de final da competição e embolsou R$ 2.600.000.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.